Irmãos, eu iniciei hoje pela manhã uma mensagem e vou concluí-la agora à noite. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, por favor. O tema da mensagem é o seguinte: finanças à luz da Bíblia. Hoje pela manhã essa mensagem foi iniciada com 7 conselhos para que possamos viver uma vida financeira ajustada, equilibrada. 7 verdades que a Bíblia nos ensina sobre dinheiro, sobre como administrá-lo, sobre como não se envolver em dívidas, sobre como fazer do dinheiro uma bênção, não uma maldição. Agora nós vamos concluir, então, as 4 últimas lições baseadas neste texto, Lucas capítulo 16. Algumas verdades sobre o uso do dinheiro, algumas lições sobre finanças. Se você não esteve aqui de manhã, não assistiu a mensagem, depois acesse o nosso canal do YouTube para você poder ouvir e assistir a mensagem da manhã. Para se você não esteve aqui, uma breve recapitulação. A primeira lição: o dinheiro pertence a Deus, não a nós. Essa foi a primeira lição. A segunda lição: devemos amar e servir a Deus, não ao dinheiro. E a terceira lição: devemos ser fiéis a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E vamos então às outras lições. Vamos ler primeiramente o texto, Lucas capítulo 16. Disse Jesus aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto me deve? Ou melhor, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Disse pela manhã que essa é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar, por causa exatamente do versículo 8, quando o senhor, dono da propriedade, do negócio, o chefe, elogia a decisão do seu administrador, do seu mordomo, por causa da decisão que ele tomou em abater a dívida. Disse também de manhã que essa história é a 4ª parábola contada por Jesus, de uma série inicial de 3, quando Jesus estava reunido com seus discípulos, e os fariseus se juntaram ao grupo. Fariseus eram judeus legalistas, amantes do dinheiro, fariseus, hipócritas, que gostavam de seguir a lei de forma rigorosa, mas não eram amenos, compassivos, misericordiosos, queriam agir com justiça com os outros, e às vezes não queriam ser medidos na mesma régua. Então nós temos aqui a conclusão deste assunto, porque Jesus trata nas 3 primeiras parábolas acerca de bens que são perdidos. Aquele pastor que tinha 100 ovelhas, perde uma. Aquela dona de casa que tinha 10 moedas, perde uma. Aquele pai que, guardando as proporções, tinha 2 filhos, perde um. A questão que Jesus estava tentando conversar com aqueles fariseus, tentando ensinar aqueles homens, era a questão do valor que aquelas pessoas davam aos bens materiais. E a questão da parábola do filho pródigo, o que mais importa ali é a maneira como aquele rapaz na história sai de casa e gasta o seu dinheiro de forma desordenada. Então, tanto o filho pródigo como o administrador astuto erraram o mesmo erro. Não souberam administrar os recursos que receberam. Vamos, então, à quarta lição que eu encontro neste texto, das 7, que é a seguinte. Devemos aprender a viver contentes. O administrador, o homem que governava, era o mordomo daquela casa, ele errou, desperdiçou os bens do seu senhor. Mas no capítulo anterior, como disse, na história do filho pródigo, o filho fez a mesma coisa. Ele sai de casa, gasta parte da herança que recebeu, joga tudo fora, perde a quantia. E este é um problema para muitas pessoas, porque as pessoas parece que tentam comprar o caminho para a felicidade. Aquele filho pródigo foi em busca de sucesso, foi em busca de alegria, foi em busca de prazer, torrou o dinheiro do pai e, diz o texto, em busca de satisfação pessoal. Nunca estamos satisfeitos, esta é a verdade. A questão é que muitas pessoas pensam o seguinte: se eu pudesse comprar um carro novo, se eu pudesse comprar, Tiago, um violão novo, uma bateria nova, um instrumento novo, as pessoas ficam tentando preencher o vazio que há no coração, tentando comprar coisas, tentando viajar. Se eu pudesse fazer aquela viagem, eu seria feliz. Se eu pudesse ter aquele celular, o último lançamento, eu seria feliz, realizado. Contentamento significa estar em estado de paz, independente das circunstâncias. Contentamento é estar em paz, independente das circunstâncias. Meus irmãos e amigos, muitas compras são feitas, muitas dívidas são adquiridas devido ao descontentamento. Aquela insatisfação permanente, as pessoas não se contentam mais com nada, estão sempre em busca de algo melhor, de uma dose mais forte. O descontentamento gera dívidas, a dívida é alimentada pelo descontentamento. Meu vizinho tem um carro melhor do que o meu, portanto eu quero um carro melhor do que o dele. Meu vizinho tem uma casa melhor do que a minha, portanto eu quero uma igual ou melhor do que a dele. Todos os meus vizinhos têm uma piscina, eu ficaria muito feliz se tivesse uma piscina também. Meu amigo usa roupas mais bonitas do que as minhas, as roupas da moda, e eu quero ser ou estar mais bonito do que ele, por isso eu quero e preciso comprar coisas melhores do que ele compra, porque eu quero estar na moda, eu quero estar na boca do povo, eu quero ser visto, quero ser lembrado. O problema do brasileiro, meus irmãos e amigos, não é a falta de dinheiro, o problema é a falta de controle sobre os seus desejos. Jesus disse em um dos mandamentos: não cobiçarás, ou seja, não queira ter aquilo que não é seu. Sofremos de falta de contentamento, falta de satisfação, e a maioria de nós, de fato, não está satisfeita com o que tem. Deus nos supre em um nível e queremos viver sempre em um nível superior. Estamos sempre insatisfeitos. O nosso querer entra sempre em conflito com o precisar. Você está tentando se encaixar naquilo que eu estou dizendo? Será que você é daquelas pessoas que compram porque gostam, porque querem, ou compram porque precisa? Muitas vezes a solução é chegar nessas lojas, entrar num site de compra e simplesmente comprar. Usa o cartão de crédito simplesmente para comprar. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, ou seja, ele viveu nos extremos da vida, aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto parece que é o preferido dos triunfalistas, daqueles que querem viver uma vida sempre abastada, daqueles teólogos da prosperidade. que pegam esse trecho da Bíblia e deturpam completamente o contexto. O que Paulo quer dizer aqui é uma coisa completamente diferente do que muitos pregam. Tudo posso, tudo posso. Então eu posso ter o carro do ano, eu posso morar na melhor casa da cidade, eu posso viajar para os melhores lugares, porque eu tudo posso. Eu posso todas as coisas. Não, ninguém pode. Todos nós somos limitados. Ninguém pode tudo. Não há liberdade perfeita, completa e total para ninguém. Nós sempre nos deparamos com um limite na vida. O que Paulo quer dizer aqui é o que tudo posso passar, ou seja, já experimentei tudo, já experimentei todas as adversidades da vida, experimentei todos os extremos da vida, sei ter muito, sei ter pouco, tudo posso nesta vida, naquele que me fortalece. Sobre este tema, a maioria de nós tem muito realmente o que aprender. Achamos que conseguir mais coisas nos fará felizes. Nós precisamos, então, entender essa diferença. Felicidade refere-se a um estado de prazer. Anote. Felicidade refere-se a um estado de prazer. Contentamento refere-se a um estado de satisfação. Felicidade tem relação com prazer. Contentamento tem relação com satisfação. O apóstolo Paulo, instruindo o jovem Timóteo, disse o seguinte, em 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Se tem pão de cada dia na sua casa, se tem uma roupa para vestir, agradeça a Deus. O que passar daí é lucro, é bênção de Deus. O escritor aos Hebreus escreveu o seguinte, Hebreus 13, 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Não cobiça aquilo que não é seu, não dê um passo além do que suas pernas podem alcançar. Isso é um grifo meu, uma interpretação minha, não está no texto. Mas o texto continua dizendo o seguinte, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso é fé. Saber que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Eu e você podemos não ter tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós queremos, mas de fato teremos tudo aquilo que precisamos. Obrigado, meu diácono, irmão Milton. Deus não deixa faltar o necessário, o pão de cada dia, por isso a palavra é que nós devemos viver contentes, contentes em Deus. Para alguns de nós, o nosso satisfeitômetro está quebrado, estamos sempre insatisfeitos. Nada nos faz felizes. A felicidade é temporária, na maior parte do tempo, o contentamento é algo permanente. Então, meu irmão, minha irmã, trabalhe no contentamento, viva no contentamento, satisfaça com aquilo que Deus lhe dá. E não vá além em comprar, porque seu Senhor gastou com coisas que não deveria, investiu mal, não se planejou, não fez um plano de contas, não se preocupou em fazer, muito menos em cumprir um orçamento. Em Lucas capítulo 14, só voltar algumas páginas, versículos 28 a 30, Jesus conta a história de um homem que queria construir uma torre, um prédio. E Jesus nos diz que toda pessoa que tem um projeto, seja ele qual for, se vai demandar dinheiro, recursos, se é um projeto financeiro, se haverá um gasto, nós devemos primeiro sentar e estimar o custo do projeto. Quanto vai custar esta obra? Quanto vai custar esta viagem? Quanto vai custar comprar um carro novo? Quanto vai custar comprar uma roupa nova? Quanto vai custar comprar um celular novo? Quanto vai custar? Terei dinheiro para pagar? Depois desta avaliação, é preciso estimar o custo para ver se vai ter dinheiro suficiente para concluir o projeto, o que diz a palavra. O dinheiro só vai fazer o que você disser para ele fazer. O dinheiro só vai fazer se você disser para ele o que você deve fazer. O recurso segue a visão. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. O dinheiro nos serve. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. Você tem que aprender a falar com o seu dinheiro e dizer ao seu dinheiro onde ele precisa ir, o que ele deve fazer, o que ele precisa comprar. Diga ao seu dinheiro qual é a sua função, qual é a sua tarefa e quais são, meu irmão, as tuas prioridades. Você precisa comprar comida com o seu dinheiro, senão passará fome. Você precisa pagar o aluguel ou financiamento da sua casa, senão você vai ser despejado. Você precisa mobiliar a sua casa, você precisa comprar remédio para quando ficar doente. Você vai precisar do dinheiro para uma atividade de lazer e assim por diante. Então, guarde o dinheiro para coisas realmente necessárias. Mas aí você é tentado a adquirir um cartão de crédito sem anuidade, não se contenta com um cartão, tem que ter de várias bandeiras, de várias cores. Aí quando você abre a carteira, aquele desfile de cartão de crédito, um mais colorido do que o outro, com limite ilimitado, né? Não tem limite, vai comprando, você é tentado a comprar, a gastar, a experimentar, mas a conta chega. Uma hora o correio bate na sua porta, entrega um envelope, ou chega pelo seu e-mail, ou desperta no seu celular, que o valor tem que ser pago na data do vencimento. Só que depois chega a conta, e se você não paga o valor total da dívida, o restante passa a ser financiado pelos bancos, aí vira uma bola de neve. E se você não paga o valor integral daquela dívida no cartão de crédito, não se surpreenda, porque eles vão colocar 10% de juros, 20% de juros, o que significa que você vai ficar endividado. E no próximo mês, se você não pagar aquele valor total, o valor vai ser quase dobrado. E por aí vai. O negócio é o seguinte: se você pagar o mínimo no cartão todo mês, você vai dever para o resto da vida. Essa é a verdade. E por isso que é melhor não usar cartão de crédito. Esse é um conselho simples que muitos coachings financeiros dão, porque cartões de crédito ganham dinheiro para os bancos, não para você. É sempre melhor pagar em dinheiro. Quer saber de outra dica importante? Simples. Quem faz compra em supermercado, não vá fazer compras com fome. Viu, Tiago? Não faça compras com fome, Tiago. Nada pessoal, viu? Porque você vai ser tentado a comprar com os olhos, ou melhor, com o estômago. E vai levar para casa coisa que não tem necessidade. No final, lá no caixa, você vai ver aquela conta. Já reparou? Dói o meu coração, dói o meu. Quando a moça do caixa tira... O negócio não para. Não para. A única satisfação que eu tenho quando faço uma compra em determinado mercado... Quanto maior ela atira, mais chances que eu tenho de ganhar o carro no final do mês no sorteio. É só isso. Eu só fico feliz porque eu vou ter mais possibilidade de ganhar o carro naquele bendito sorteio e eu nunca conheci ninguém que foi sorteado. Semana da Limpeza Guanabara. Ou aqui nunca ninguém preencheu o cupom do Guanabara. Já conheceu alguém que ganhou? Um computador. Eu queria ganhar um carro, nunca ganhei um carro, irmãos. Aí eu vou lá no próximo mês, faço uma compra de novo para preencher inúmeros papeizinhos, coloco naquela urna e fico torcendo para ser sorteado. Aí eu vou lá naquela lista, fulano de tal do bairro de Guadalupe, fulano de tal do bairro de Comendador, sei lá, Senador Camará, não tem ninguém do meu bairro. É complicado esse negócio, né? Hã? Tá me esperando o carro? Quem sabe um dia, né? A questão é que nós precisamos ser prudentes em relação aos nossos gastos. Senão a gente fica encalacrado, essa expressão encalacrado, né? Arruinado, confuso, perdido. Meu irmão, seja prudente, planeje o seu futuro financeiro, faça um planejamento financeiro real, equilibrado. Comece a partir de uma análise verdadeira das suas receitas e despesas. Vá cortando gastos desnecessários, até que as suas receitas superem as suas despesas. Invista o que sobrar. Planeje algo para a sua família, não acumule também desnecessariamente. Guardar dinheiro sem usufruir também é tolice. Eu conheço pessoas que guardam dinheiro, não debaixo do colchão, mas no banco. E não fazem nada com o dinheiro. Não passeiam, não usufruem do que têm. É importante você planejar, guardar dinheiro para fazer as coisas no tempo certo, coisas que vão realmente trazer satisfação. E se há de fato, depois das questões mais essenciais para gastar dinheiro, como comprar comida, pagar o aluguel da casa, mobiliar a casa, coisas do tipo, se há uma coisa que realmente vale a pena gastar o seu dinheiro, se você tem, é investir num passeio. Isso é muito bom, né? Passear. né, fazer um passeio a um lugar, você ir com a sua família. É muito bom passear. Provérbios 24, 27. Atentão, rapaziada, que quer casar. Olha aí. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixa pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Quer casar? Primeiro, trabalhe. Ganhe dinheiro para poder pagar as suas contas. Deixa tudo pronto para depois, sim, constituir família. Meu irmão, a questão aqui é a seguinte: nós devemos usar o nosso dinheiro com sabedoria, usar as primícias dos recursos para abençoar, aprender a ser generoso, doador, altruísta. Mas, em sexto lugar, a sexta lição é a seguinte: em caso de dívidas, reconheça as causas e as consequências. Esse é um assunto que interessa a muitos, porque a grande maioria da população brasileira hoje vive endividada. Na parábola, é o que acontece com o administrador. Ele não soube administrar os recursos do seu patrão, porque ele foi desleixado com a manipulação do dinheiro, então estava prestes a perder o emprego por má gestão financeira. Então, nos versículos 5 a 7, ele desenvolve um plano. Meus irmãos, as dívidas têm várias causas. É importante você avaliar o que levou você a ficar endividado, se você realmente tem dívidas. Geralmente, a má administração dos recursos financeiros vem de pessoas que gastam mais do que recebem, isso é fato. Mas também não é só por aí, tem pessoas que gastam por ganância, por ostentação, por ser materialista. Tem outras que gastam por vaidade. Mas pode ser que esse desejo de comprar, de consumir, seja uma doença. Sim, há pessoas que têm compulsão por compras. Isso é fato, isso existe. É o consumista compulsivo. Para tanto, essas pessoas têm que buscar ajuda. Porque ela, às vezes, entra na negação. Ela compra, compra, compra e não se satisfaz. Está sempre comprando. E compra, geralmente, ou na maioria das vezes, o que não precisa. Olha o armário, sem querer fazer qualquer brincadeira com as mulheres, sem querer ser pejorativo, por favor, meninas, não me massacrem depois, mas uma mulher consumista, olha o armário dela de bolsas e calçados. Parece uma centopeia, né? Porque tem tantos pares de calçados, ela não se contenta, uma mulher consumista. Está sempre comprando, comprando, comprando um calçado depois do outro, uma bolsa melhor do que a outra. E a minha esposa gosta muito de calçado, gosta muito de bolsa. O lugar lá onde ficam as bolsas penduradas parece que não se aguenta mais. É um negócio de madeira que ela tem lá em casa. Aquela madeira está quase pedindo arrego, assim, porque não aguenta tanto peso de bolsa em cima daquele negócio. Eu estou falando da minha esposa, tá? Então ela vai brigar comigo depois. Nada contra você ter bolsas, mas é preciso ter inúmeras bolsas assim? É necessário? Pensa. Tem gente dizendo que sim. Vocês, meninas, não são fáceis, hein? Cara, é brincadeira vocês. Vocês não entendem o que passa na cabeça do homem. Elas estão fazendo assim, Tiago. Discordando do pastor. Vê se pode. Oh, tem que ter oração, né? Então, inúmeras bolsas, e você dizendo que é preciso, misericórdia. Mas deixa eu inventar aqui uma história para ficar bem na fita com as meninas e para falar dos homens também. O que, que os homens gostam de comprar, comprar, comprar? Camisa de futebol. Viu lá? Viu, André? Juliano, ele tem quantas camisas do Fluminense? Coisa para o carro. Tem, gosta de comprar. Apetrechos para o carro, né? O homem também não se contenta. Não se contenta, vai sempre em busca de algo, de algo, de algo. A questão é que a compulsividade é uma doença que tem que ser tratada, isso é fato. E quais são as consequências do endividamento? Nome sujo na praça, restrições cadastrais, muita dor de cabeça, muitas preocupações e até a prisão. Pergunte para um homem que não paga pensão, por exemplo. Vai para a prisão. Irresponsabilidade. Segundo o Reis, conta a história de uma viúva endividada que foi buscar ajuda com o profeta Eliseu. Aquela mulher estava quase perdendo seus filhos, que seriam levados como escravos para pagar as dívidas, talvez do marido, que já tinha falecido, provavelmente. O fato é que o texto diz que os credores estavam batendo a sua porta E ela foi pedir ajuda ao profeta e houve na casa daquela mulher um milagre. Vocês devem conhecer o texto, a transformação, ou melhor, a multiplicação do azeite. E ela ficou muito feliz com a multiplicação do azeite e ela voltou ao profeta. E a ordem de Eliseu foi o seguinte: venda o azeite e pague as suas dívidas. Venda o azeite e pague as suas dívidas, e depois você e seus filhos viverão da sobra. Ela se transformou numa empreendedora no ramo de azeite. Porém, antes, ela teve que quitar a dívida. É inadmissível o crente dever ter o nome sujo. Não se pode admitir uma coisa dessa. Então, se você deve a alguém, pediu emprestado e não devolveu, seja o que for, devolva. Que seja um lápis, uma caneta, um livro. Quanta gente pega livro emprestado e não devolve? Então, se você pediu emprestado a alguém alguma coisa, devolva. Nem estou falando de dinheiro, tá? É óbvio, né? Se pediu emprestado dinheiro, devolva. E se teve dificuldade ou tem dificuldade para quitar a dívida, fale com a pessoa. E tem gente que é cara de pau. Pede dinheiro emprestado, passa na frente da pessoa e não está nem aí. E o pior, uma vez eu tive que administrar um conflito entre duas pessoas, sério, quase chegaram a vias de fato, porque uma pessoa emprestou dinheiro para outra e a outra não pagou. E essa outra que não pagou estava viajando o mundo afora. E aquele que emprestou estava possesso, pedindo que o pastor fizesse alguma coisa. Engraçado, né? Que às vezes as pessoas se envolvem em problemas e pedem o pastor para dar solução. Meu irmão, eu não estava lá quando você confiou nessa pessoa e emprestou dinheiro para ele. Agora quer que o pastor resolva o seu problema? Então cuidado se você for emprestar dinheiro a alguém, até na igreja. Muito, muito cuidadoso com os negócios que você faz com crentes. Assine, vá no cartório, reconheça a firma. Seja prudente. A questão da dívida é muito séria. Aquela mulher, como diz agora, do texto de 2 Reis, ela precisava prestar contas e deveria aprender a administrar melhor os seus recursos. Meu irmão, confie que Deus vai prover todas as suas necessidades. Tenha uma atitude de fé. É verdade, Deus não deixa faltar o necessário. Deus sempre suprirá as nossas necessidades. Ele sabe e conhece todas as coisas. Separe os 10% e viva com os 90%. Seja fiel nos seus dízimos e viva da sobra. Seja fiel com os 10 e viva com os 90. Deus não vai deixar faltar o necessário. A última lição é a seguinte. Talvez a melhor de todas. Para fechar. Para a gente ir para o 10. Ou melhor, para o 7. O nosso investimento mais precioso não está aqui. Está na eternidade. O nosso investimento mais precioso não é terreno, é celestial. Na parábola do administrador astuto, por duas vezes Jesus faz referência à eternidade. No versículo 9, quando ele fala das moradas eternas, e no versículo 11, quando ele fala das verdadeiras riquezas. Olha a sutileza de Jesus. Para confrontar a ganância, a arrogância daqueles fariseus, a prepotência, o orgulho, o amor ao dinheiro. Meu irmão, qual é a nossa verdadeira riqueza? É a casa própria? É o dinheiro na conta? São os investimentos financeiros? É o carro do ano? Isso é importante para você? É o celular da última geração? É o iPhone... Qual agora o último iPhone? É o 14? 13. Vocês estão mais atualizados do que eu, então, hein? É o iPhone 13 que você tem que ter, tem que comprar? O que é realmente a maior riqueza desta vida, se não a vida eterna? A salvação em Jesus. Observe como Jesus termina este assunto com os seus discípulos e aqueles fariseus. Olha o que ele fala logo no finalzinho do capítulo 16, no versículo 15. Aquele que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Ou seja, Deus detesta as pessoas que são materialistas. Detesta no sentido literal, tá, gente? Não no sentido literal, Deus não detesta ninguém, Ele ama todos de forma incondicional. A questão aqui é que Deus se entristece com aquelas pessoas que são demasiadamente apegadas aos bens materiais. Porque ele sabe que essas pessoas estão perdendo tempo. O valor mais importante está na eternidade. O nosso maior e melhor investimento não está aqui, mas está na glória. O céu, a salvação da alma, passar a eternidade ao lado do Senhor. Isto sim vale a pena. O que você vai levar desta vida não são os seus bens materiais, mas as riquezas espirituais, morais, o seu legado, isto sim vai ser importante. Meu irmão, minha irmã, trabalhe, se esforce para ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão. Seja zeloso, honesto, pague as suas dívidas, pague as suas contas, pague os seus impostos em dia, não burle, zele pelo seu nome, pague suas dívidas. Não seja corrupto, não se corrompa. Eclesiastes 5, versículos 10 e 11. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Não vai se contentar com nada. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O que Salomão quer dizer é que os bens desta terra são temporários, passageiros, limitados. Um dia vai ser destruído. O nosso maior bem está reservado na eternidade. Para quase finalizar, Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arroubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não acumule tesouros na terra. Não seja um acumulador compulsivo. Acumule tesouros no céu. Viva uma vida íntegra diante do Senhor. Entregue a sua vida a Cristo. Porque nada se compara com a glória que nos será revelada na eternidade. Quero concluir dizendo que o dinheiro não pode ser maldição, tem que ser bênção. E se ele se transformou em um Deus para você, então é maldição. E ninguém pode servir a Deus e a Mamom. Agora, se usamos o dinheiro para Deus, ele vai ser fonte de bênção. Se você ama o dinheiro e usa as pessoas, isso é muito ruim. Mas se você ama as pessoas e usa o dinheiro para o bem das pessoas, isso é muito bom. Eu creio que Deus quer que sejamos pessoas livres, pacíficas. Para concluir, quero trazer alguns conselhos simples e práticos sobre finanças. Anote principalmente esse recado final para você guardar como dicas. A primeira, faça um orçamento doméstico, individual ou familiar. Faça um orçamento doméstico, individual ou familiar. Procure gastar menos do que recebe. Segundo lugar, seja fiel a Deus com seus dízimos e ofertas. Devolva aquilo que é do Senhor. Oferte com alegria no seu coração. Terceira dica, evite pedir emprestado. E se pedir, devolva. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Romanos 13, 8. Se estiver envolvido em dívidas, faça planos para liquidar. Aproveite o 13º salário, restituição de imposto de renda, etc. Não faça novas dívidas. Cuidado. Zere todas as suas pendências. Diga não às compras desnecessárias em quinto lugar. Contenha-se no shopping, no supermercado. Não deixe que a emoção leve você ao sofrimento. O que tem realmente preocupado você na questão financeira? O que tem realmente ocupado o primeiro lugar na sua escala de valores? É o dinheiro? Qual a posição que Deus tem ocupado na sua vida? Eu queria terminar esse culto que começou hoje, essa mensagem, orando, talvez, porque esse seja um problema sério que você está enfrentando. Dívidas, amor ao dinheiro. Quem sabe o seu problema hoje não é nem ter dinheiro, é não ter dinheiro. É estar completamente desabastecido. E eu sei que essa é uma realidade que tem afligido muitas pessoas. Porque não tem uma renda fixa, mensal. Depende, às vezes, de favores. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas ouvir esse tipo de assunto porque gostaria de ter, mas não tem. Talvez você não tenha dinheiro por causa de um descontrole seu. Talvez de uma atitude errada que você tomou, abrindo mão de um emprego, de uma forma estranha. Às vezes você está sem dinheiro, sem recurso, porque oportunidades não estão sendo abertas para você de emprego. Como disse hoje pela manhã, o dono do dinheiro é o Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu quero orar também nesta noite por pessoas que passam por lutas na vida financeira. Talvez faltam recursos financeiros porque você não tem emprego. Eu vou orar para que Deus abra portas de emprego para você. E você, ao receber o seu salário, que você lembre-se de tudo que você aprendeu aqui hoje. E as suas primícias, leve para Deus. Seja um fiel dizimista. Eu me lembro que do meu primeiro emprego, eu aprendi com a minha mãe a separar o dízimo para o Senhor. Eu lembro que eu abri uma conta no Banco do Brasil e me senti tão importante, tão chique, porque a empresa me mandou uma carta para abrir uma conta salário no Banco do Brasil. Eu me senti muito importante naquele dia. Eu peguei um talão de cheque pela primeira vez. Era um talão com folhas rosa. E minha mãe me ensinou a preencher a primeira folha do cheque com o valor do meu dízimo. Eu lembro. Tem coisas que ficam marcadas na nossa memória, né? Valores que a gente leva para o resto da vida. Eu preenchi aquela folha de cheque exatamente no valor do meu dízimo, entreguei o meu dízimo na igreja. Foi um momento muito importante para mim. De lá para cá, tenho procurado ser fiel a Deus com os meus dízimos e ofertas. E eu tenho me desapegado dos bens materiais. Abro mão de muitas coisas, já abri mão de outras coisas, mas não voltaria atrás. Faria tudo novamente. Porque é bom você acumular tesouros no céu, na eternidade. Maura brinca comigo às vezes, e ela tem razão, porque eu não tenho a mínima vocação para ser rico. E não tenho mesmo. Eu não sei guardar dinheiro. Não sei. Queria aprender. Guardar para ter, simplesmente ter. Eu guardo para usar. Abençoar minha família, mas eu não sei ficar rico. Como eu não jogo na loto, na loteria, não faço isso. Então eu vou morrer do jeito que eu nasci. Mas vou morrer feliz. O meu lugar está garantido na eternidade. Não vou ser rico, também nem quero ser. Mas Deus não tem deixado faltar o necessário. Graças a Deus por isso. Eu queria apenas dar esse testemunho pessoal, não sou melhor do que ninguém. Mas eu queria orar agora pelas pessoas que estão passando por lutas na vida financeira. E talvez você aceitar uma oração dessa pode ser constrangedor para você. Vamos cantar uma música agora que eu escolhi para encerrar esse culto. E se você deseja entregar a sua vida financeira nas mãos do Deus que é todo-poderoso, se você não tem recursos e quer ter, se não tem um emprego e quer ter, se tem dívidas, não sabe como sair delas e quer que Deus lhe abençoe, eu não quero constranger, por favor, mas é uma decisão que às vezes algumas pessoas precisam tomar, de dar um passo em direção a um compromisso com Deus de fé. Se você passa por lutas, por problemas na vida financeira, talvez um gastador compulsivo, não sei qual o problema que você passa com o dinheiro. Talvez, como disse, você tem falta, mas às vezes você tem o necessário e não sabe administrar, ou tem excesso e também não sabe administrar, uma pessoa orgulhosa, egoísta, só pensa em você, esbanjadora. Se você quer entregar a sua vida financeira nas mãos do Senhor, durante esse cântico, eu queria que você viesse aqui à frente, nós vamos orar. Porque às vezes é preciso tomar decisões, se comprometer com Deus e sua palavra. Quero convocar você a se colocar de pé. E se alguém nesse momento sente o desejo no coração de entregar a sua vida financeira nas mãos do Senhor, durante o cântico deste hino, vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos cantar, Tiago.